Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada. Lembrando, arroba bitdove no Twitter, arroba bitcoinheiros. Claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Regar seu like, dá aquela curtida. É, hoje eu vou ler mais um texto aí do Guilherme Bandeira. Chama No Pain, No Gain. Oh yeah, no pain, no gain, né? Sem dor não tem ganho, né? Não há ganho sem dor, sem sacrifício. É um lema aí muito conhecido aí no mundo dos marombeiros. Aliás, aqui, né, o Guilherme Bandeira faz a relação entre bitcoinheiros e marombeiros. Por que não os dois, né? Acho que tem muito marombeiro que é bitcoinheiro. Marombeiro entre aspas, né? Pessoas que cuidam aí do seu corpo. Porque, né, o longo prazo é importante, né? São pessoas que têm o longo prazo em mente. Vamos ler esse artigo aí que eu acho que é bem interessante. Foi postado agora, recentemente. Vamos lá. Levantadores de peso, marombeiros e aqueles que se dedicam ao cultivo do corpo acabaram desenvolvendo princípios que orientam aí seus treinamentos. Isso não é novo. A excelência na forma física sempre foi um ideal estético e ético, o que fez o sofista Filostrato a entender a ginástica, a arte do treinamento atlético, como uma forma de sabedoria. Converse com qualquer monge Shaolin para saber como o treinamento espiritual e físico não podem ser separados. Corpo e mente estão ligados e todos os que buscam esse tipo de excelência precisam criar disciplina, tanto para suportar as dores aí do esforço físico, quanto para manter uma rotina de treinos e cuidados culinários. Observando essa cultura e sendo eu mesmo praticante amador aí de levantamento de peso, comecei a perceber que os princípios usados para o cultivo da excelência física eram muito parecidos com aqueles do Bitcoin. Mostrarei aqui os meus achados, listando alguns desses princípios e explicando as semelhanças aí entre filosofia marombeira e bitcoinheira. Soberania monetária e excelência da física estariam também ligados? No pain, no gain. Como diz aí o frágil Taleb, o nosso organismo é antifrágil. O músculo só fica mais forte se é estressado da forma correta. Para isso, o corpo precisa de um contato verdadeiro com o real e nada mais real do que a dor física. Segundo a mitologia grega, Anteu, filho da terra, né, Gaia, e do mar, Poseidon, gostava de esmagar os seus adversários contra o chão até a morte. Sua força vinha de seu contato com a terra, com o real. Tanto é que Hércules só conseguiu matar Anteu alçando-o no ar, fazendo-o perder este contato vital com a realidade. Aí Hércules alçando aí Anteu, né, para derrotar ele. Alright. Hércules e Anteu por Antônio Pojaiulo, Galeria degli Uffizi. Se você fica deitado no sofá ingerindo doses dopamínicas diárias de Netflix e tomando água açucarada, né, a Coca-Cola, além aí de talvez desenvolver diabetes tipo 2, estará narcotizando a sua alma e atrofiando o seu corpo por inércia. Nunca vai ter uma boa forma física por se manter anestesiado, longe da realidade. Se você não estressar um músculo, um processo aí que envolve muito esforço e gasto energético, ele simplesmente não vai se desenvolver e, como Anteu, perderá a sua força. Daí o primeiro princípio norteador de todo marombeiro: no pain, no gain, sem esforço, sem ganho. O Bitcoin, assim como o nosso corpo, também é um organismo vivo. Como um organismo vivo, ele se alimenta de energia aí em forma de eletricidade, que é necessária para realizar a prova de trabalho e minerar novos blocos de transações. Isso faz com que a criação de novos bitcoins seja custosa. Usuários também incorrem em custos para manter a rede, pagando taxas de transações para movimentar as suas moedas. Nosso músculo consome muita energia. O Bitcoin também. Não tem jeito. Muita força computacional deverá ser utilizada e quanto mais a rede cresce, mais custoso esse processo se torna. Basta ver aí o aumento da hash rate nos últimos anos. Processo semelhante ocorre com a mineração de metais preciosos, como a prata e o ouro. Achar mais ouro na crosta terrestre envolve altos custos e todo o empreendimento aí é incerto. Não se sabe quanto de ouro haverá na mina. Moedas fortes são aquelas que não conseguem fugir da realidade, né? Do no pain, no gain. O bom dinheiro é aquele que consegue manter por mais tempo um custo inescapável para a criação de novas unidades. Moedas estatais são, no fundo, uma ilusão. Não custa nada para os bancos centrais criarem mais delas. São criaturas do pensamento mágico que crê ser possível criar valor real a partir da emissão gratuita de mais dinheiro, como alguém aí que quer sair do atoleiro puxando os próprios cabelos. Assim como algumas bombas aí, ó, que injeção de óleo, né, que tentam gerar um crescimento artificial dos músculos, governos tentam injetar estímulos monetários para gerar crescimento econômico. Isso, na realidade, acaba distorcendo todo o funcionamento do corpo social. Trapacear o nosso organismo físico com bomba e óleo, né, colocando óleo, injetando óleo, torna o nosso corpo artificial. Marombeiros aí bombados lembram monstros, ex-humanos, porque violam a harmonia da bela forma humana. O bíceps cresce mais que o tríceps. O trapézio não faz sentido, né, com o tamanho do ombro. Na vida econômica, diferentes formas de coerção governamental, como impostos, tabelamento de preços e inflação, geram distorções de preços, causando má alocação de capital. Devido a essas distorções, o cálculo de viabilidade econômica de um empreendimento fica distorcido e o capital passa a ser alocado aonde não há demanda real correspondente, nem presente e nem futura. A economia e o corpo social perdem o equilíbrio, gerando produção ociosa, desemprego e inflação. O corpo social fica entumecido. Passamos a ver parques industriais abandonados porque simplesmente não há demanda para o que lá se produz. O desemprego cresce devido ao desajuste no mecanismo de preços, fazendo com que o capital não consiga ser empregado de forma apropriada, gerando mão de obra ociosa. Devido à diminuição do poder de compra, o trabalho não é remunerado adequadamente e as pessoas perdem o incentivo à poupança e para atividades produtivas. Os preços de produtos, agora de qualidade inferior, aumentam, gerando uma insatisfação crescente, pois o que é demandado não é produzido e o que é produzido não é demandado. No limite, gera-se a atrofia de todo o tecido social. No pain, no gain também se manifesta em outro fato básico da vida humana e natural. Tudo tem custo. Como disse John Locke, Deus deu a terra em comum a todos os homens, mas o comandou a trabalhar. Foi uma doação e uma ordem. A terra virgem pode ser fértil, mas mesmo assim precisa ser cultivada para atender às nossas necessidades. A prosperidade nasce com a poupança, o adiamento da gratificação imediata, e com o emprego do intelecto e do corpo para o cultivo de bens e serviços que necessitamos. Duas atividades custosas no curto prazo. Para satisfazermos nossos desejos, precisamos poupar, nos esforçar aí produzindo e trocar pelo que desejamos. Sendo uma moeda do livre mercado, alguém só terá os meus satoshis se me oferecer algo do que necessito em troca. Imagina que você produza lasanhas em seu restaurante. Quando gasta o seu tempo de vida fazendo e vendendo lasanhas, o dinheiro recebido em troca é a prova de que você fez algo valioso e que foi gasto tempo e energia para isso. O dinheiro recebido em troca da lasanha é também a promessa que você vai ganhar esse tempo de volta em forma de consumo futuro. Uma moeda forte, como o Bitcoin, é fundamental para manter esse sistema de promessas vivo. Quando o governo imprime mais dinheiro sem custo nenhum, está roubando o tempo de vida das pessoas, criando sem custo o mesmo valor que alguém demoraria anos ou até séculos para gerar, e trapaceando esse sistema de promessas. Finalmente, é impossível entender o Bitcoin sem dedicar o nosso bem mais precioso, o tempo de vida, estudando aí a sua natureza e funcionamento. Isso geralmente começa gastando um pouco de dinheiro estatal, comprando alguns satoshis, mas é só o começo aí de uma jornada de estudo, tentando entender o que é esse dinheiro mágico da internet e como ele vai se tornar o novo padrão monetário mundial. No pain, no gain. Se você não dedicar tempo e esforço, tomando o remédio amargo da verdade, nunca vai entender. Cresceu? É teu. É isso aí, se você conseguiu levantar um peso que antes não conseguia ou foi capaz de desenvolver o tônus muscular desejado, esse resultado é seu, a obra é sua, você se dedicou, você correu o risco de uma contusão, você se submeteu à prova de trabalho muscular. Não importa a sua cor, onde nasceu, quem foram seus pais, sua família, esse resultado é seu, você é dono do seu próprio corpo e ninguém pode tirar isso de você. Cresceu? É teu. Agora imagine se algum conselho estatal fitness queira fazer justiça muscular e tente distribuir os músculos de uma pessoa para outra porque algumas delas são mais fracas ou não têm a mesma disciplina que você. Imagine se, em nome da igualdade, a cada centímetro de músculo que você desenvolvesse, meio centímetro tenha que ser redistribuído para os mais fracos. Seria muito injusto, um roubo muscular. Como os músculos do seu corpo, se você mesmo faz a custódia de seus próprios satoshis, eles são seus. Ninguém pode mudar isso. Não há nenhum outro critério de justiça capaz de alterar o fato de você ter soberania em relação às moedas às quais você tem acesso. Você trabalhou, você se esforçou e ganhou satoshis, ou trocou aí moedas estatais por satoshis. Agora eles são seus até quando você quiser trocá-los. Nós precisamos encontrar algum jeito de manter os frutos do nosso trabalho no longo prazo. É uma questão de orgulho pessoal. Ao longo de uma vida de trabalho honesto, todos nós esperamos ter acumulado um bom legado para deixar para os nossos filhos e netos, ou para quem aí desejamos em um testamento. Do ponto de vista econômico, olhamos para a história de nossa vida com orgulho, porque conseguimos deixar para pessoas queridas uma condição melhor do que herdamos de nossos antepassados. Para que isso ocorra, precisamos escolher bens que funcionem como reserva de valor, ou seja, bens que no longo prazo sabemos que guardarão valor e que não vão perecer com o tempo. Na ausência de uma moeda forte, vários bens são usados como reserva de valor: imóveis, obras de arte, carros de luxo, ações de empresa e por aí vai. Em um livre mercado, parte considerável de um legado será em moeda forte, porque além da garantia de reserva de valor, ele é um bem muito mais líquido do que esses outros bens. Um fenômeno recente tem me chamado a atenção. Estamos vendo vários jogadores de futebol americano que agora demandam serem pagos em Bitcoin. Por quê? Eles sabem muito bem o que é levar porrada para ter o seu ganha-pão. Não querem ver os seus salários virarem pó por causa da inflação. Essa tendência não parece que vai se reverter. Creio que no longo prazo, o Bitcoin passe a desmonetizar outros bens que são usados como reserva de valor, como imóveis, ouro e até títulos de dívida pública. Simplesmente, ele é o melhor ativo para tal fim. O ferro nunca mente. A realidade nua e crua faz parte da vida de qualquer levantador de peso. Ou você consegue colocar 100 quilos para cima da sua cabeça, ou não consegue. Não há como mentir, não há margem à interpretação. Ou você demonstra essa capacidade ou não demonstra. 100 quilos hoje serão 100 quilos amanhã. E sempre, né? É uma medida fixa a partir da qual conseguimos calcular com precisão o nosso progresso. O ferro nunca mente. A realidade física de duas anilhas de 50 quilos é inegável. Com o Bitcoin é a mesma coisa. Só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin. Seus nós nunca mentem. Ou você tem as chaves privadas para movimentar as suas moedas, ou não tem. Não existe efeito retroativo, não dá para voltar e refazer transações de blocos antigos. Ao contrário da propriedade que necessita das instituições estatais para existir, cujo registro pode ser alterado com uma canetada de um juiz ou com a vontade política, a rede do Bitcoin é inalterada e igual para todo mundo. como 100 kg de ferro é um fato bruto da natureza. Olhando por esse ângulo, as moedas estatais foram um enorme retrocesso. Quantos dólares já foram emitidos pelo Federal Reserve? Ninguém sabe ao certo. Quantos dólares serão emitidos pelo Federal Reserve? É impossível saber. Sabemos ao menos que eles podem aumentar a base monetária infinitamente. Se eu tenho dólares depositados no banco, esse mesmo dólar foi emprestado centenas de vezes por meio das reservas fracionárias. Pergunte àqueles que tinham poupança durante o governo Collor se o sistema financeiro é confiável ou não. O Bitcoin nunca vai mentir para você. A sua cadeia de blocos é construída a partir de uma história inalterada, como um âmbar aí que foi se solidificando ao longo dos séculos, camada em cima de camada. Durante séculos, o ouro nos deu essa segurança. É um metal que tem os requisitos de durabilidade e escassez necessários para um bom bem monetário. Todo ouro um dia minerado na história da humanidade ainda está entre nós. Porém, ele é pesado e custoso de verificar. São necessários instrumentos caros, como um espectrômetro, para assegurar a pureza de uma barra de ouro. Não é prático e nem seguro ficar movimentando pedaços de ouro por aí. Para pesar uma anilha de ferro, basta uma balança. Para verificar o Bitcoin, basta rodar o seu próprio nó. É fácil de verificar e muito barato de transportar. Bilhões de dólares em Bitcoin são movimentados todos os dias a um custo ínfimo. Se você deseja movimentar alguns satoshis rapidamente, recomenda-se usar a Lightning Network, uma das segundas camadas do Bitcoin. Se você deseja deixar as suas riquezas em bases sólidas e ter soberania monetária, o Bitcoin é a melhor solução. Ele será o fundamento a partir do qual a economia do século XXI será reconstruída. Para um marombeiro, essa conclusão deveria ser intuitiva. Marombeiros e bitcoinheiros, univos. Oh yeah! Belo texto aí do Gui Bandeira. Maravilha, marombeiros e bitcoinheiros aí. Temos que nos unir, né? Dá para entender quem é marombeiro, quem entende, né? Que sem sofrimento, né? Sem gastar, sem sofrer, né? Sem doer, você não tem nenhum ganho, né? Não tem como ganhar nada, né? Nada é grátis, não existe almoço grátis, né? Não existe atalho, né? Para uma boa forma física, não existe atalho para um bom bem monetário. Acho que essa é a grande mensagem aqui desse texto, né? Que não existe atalho, não há atalho. Quem busca atalhos aí, quem busca leis juspositivadas aí, canetadas para criar, né, coisas que deveriam ser, que está na mão aí, né, da natureza, digamos, né, do esforço natural, como o Bitcoin, como o ouro, como outros bens monetários, né, inclusive imóvel, que também tem um esforço grande, né, para você gerar aquela riqueza, ou qualquer produto, né, qualquer coisa, com exceção do que a gente usa hoje em dia como bem monetário, né, que é a moeda estatal, o dinheiro fiat, né, que é tão ruim mesmo, que é uma porcaria, uma bela, né, os caras, uma nota que valia, né, um valor a cada dia que passa, cada mês, cada instante que passa, tá variando, tá flutuando o valor, e geralmente, né, com tendência de baixa, né, tendência, tendendo, né, o seu valor real, que é zero, né? Como qualquer shitcoin. Por isso que a gente fala também das shitcoins, né? Não é só, né, criptomoedas. A gente está falando de Bitcoin aqui, né? Se não fica claro para você que é de Bitcoin que a gente está falando, né? Que a força, né, desse novo sistema monetário, ela é construída por cima do Bitcoin, que o Bitcoin é esse bem monetário, né? Construído aí em forma de criptomoeda, na blockchain, com prova de trabalho e afim, toda essa mistura importante, né? Também quando ele foi, a época, como foi distribuído, como inicializou, né, o Bitcoin. Em nenhum momento, né, tem várias moedas, quase todas que a gente tem no mercado, tiveram uma pré-mineração, né? Ou seja, moedas foram criadas aí a bel prazer para ser distribuídas aí entre ou investidores iniciais, ou os fundadores da rede, ou, né, enfim, uma comunidade, entre aspas, que no princípio de uma rede pequena, uma shitcoin, geralmente são só os fundadores e, né, amigos dos fundadores, então, com distribuições, assim, né, injustas, digamos, e que não permitem, né, então, que você considere aquilo como um bem monetário, né, que teve realmente pain, que teve dor. O próprio Satoshi Nakamoto, né, nunca minerou, pré-minerou, né, tudo que ele minerou, a partir do momento que lançaram, que ele lançou o Bitcoin, o software já estava disponível para qualquer pessoa baixar. Claro que não foram muitas pessoas que baixaram no início, mas sim, tem várias pessoas baixaram aí no início, testaram o software, né? E cada Bitcoin que foi criado, desde o primeiro bloco, aliás, o primeiro bloco, o bloco Gênesis, as moedas que foram criadas não podem ser usadas por uma limitação técnica, mas a partir do bloco 1, né? O bloco Gênesis é o bloco 0, a partir do bloco 1, sim, as moedas, apesar de elas não terem sido usadas até hoje, né? Então o Satoshi não usou essas moedas, que acho que ele também acha injusto, né, que usar elas, eu acredito que ele tenha se livrado aí dessas chaves, mas de todos os modos, né, se a gente parar a pensar no ponto de vista até, né, de gasto para você ter um ganho, né, no pain, no gain, o Satoshi teve dor, o Satoshi teve que minerar, ele teve que colocar a máquina na rede, teve que gastar energia elétrica, deixar uma máquina lá minerando o Bitcoin, né? Não foi, ele minerou, sei lá, começou a rede no bloco 1000, com ele já tendo 50 mil Bitcoins, né? Não começou assim. Desde o bloco 1, o cara estava minerando e estava competindo, porque na prática, na teoria, né? Não na prática, não sei qual é, não dá para saber o estado da rede, né? Rede Bitcoin, ela oscila. Ela depende do estado dela, das pessoas que estão conectadas, dos nós, né, como a gente falou, que verificam a rede, que estão trabalhando aí em prol da rede, para a gente poder analisar, né, avaliar. Então teria que estar conectado naquela época, quando o Satoshi estava minerando, para tentar avaliar, né, quais são os pares que estão conectados aí na rede. Só quem estava nessa época sabe dizer, aí sabe, pelo menos tem uma estimativa, né, do que ele via no nó dele, né? Quais eram os outros nós que estavam conectados, quantos nós estavam conectados, né? Se era apenas um, se era só o Satoshi, se era, né? O set de anonimidade, né? O conjunto de pessoas que estavam trabalhando na rede era muito pequeno, obviamente, né? No início era um experimento, né? Não existia nenhum valor financeiro, né? Não é hoje que, sei lá, alguém lança uma shitcoin, aparece um monte de cara lá com máquina, coloca, investe, né? Máquina porque ele acha que vai ter potencial de ganho. Nessa época era um experimento, acadêmico, sei lá, um experimento. Não existia ainda um mercado de Bitcoin, não existia, né? Isso, então era, você meio que estava minerando, gastando energia, né? Gastando pain, tendo aí a sua dor também para baixar o software, testar o software, caramba, tendo a dor sem nenhum retorno, né? Porque o Bitcoin não tinha nenhum valor naquele momento, a não ser que você, né, tivesse a mentalidade, né, de futuro, como o marombeiro, né? O marombeiro, quando ele termina de levantar o peso, não é que imediatamente o músculo tá lá, né, cresceu, ele tá vislumbrando, né, o potencial daquela, né, aquele treino, aquele progresso para chegar aí a um objetivo. Mesma coisa quem, né, muitas das pessoas, não todas, né? Claro, teve gente que só estava lá pela ciência mesmo, né? Não estava achando que ia render. Mas tinha gente que sim, que achou que ia render, investiu, criou máquinas, começou a minerar, começaram a surgir os ASICs, né? As máquinas específicas para mineração de Bitcoin, né? Essas pessoas viram aí um potencial, viram aí que valia a pena, né, desenvolver para essa rede. E começaram aí, então, né, a levantar peso, né, a levantar ferro aí, né, o ferro não mente, o ferro é uma fonte de verdade. Belo texto aí do Gui, né, muito legal essa analogia mesmo entre o bitcoinheiro aí e o marombeiro, realmente é bem parecida, né, a mentalidade, inclusive muita gente da comunidade Bitcoin, não sei se é marombeira, mas sim, cuida do corpo, levanta pesos, faz yoga, sei lá, pilates. Mas cuida, se preocupa, né? Porque a visão de longo prazo, né, exige, né, isso também. Você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua alimentação, para poder usufruir, né? Se você acha que vai ter um futuro aí hiperbitcoinizado, você quer poder usufruir, né, ao máximo desse futuro aí hiperbitcoinizado. Alright, acho que é isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Deixa o like aí, compartilha. Nos vemos na próxima. Tchau!